国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional da China.
Aquí, a Radio Internacional da China.
começamos com as manchetes de hoje. Premier australiano se reúne com Wang Yi.
Legalização de assentamentos de Israel viola direito internacional.
O premier australiano Malcolm Turnbull encontrou-se ontem em Canberra com o chanceler chinês Wang Yi. Turnbull pediu a Wang que transmitisse suas saudações para o presidente Xi Jinping. Ele manifestou o alto apreço da Austrália ao discurso proferido há poucos dias pelo presidente chinês no Fórum Econômico Mundial de Davos. O premier disse que seu governo irá se opor firmemente ao protecionismo e afirmou que isso corresponde aos interesses mundiais.Wang Yi transmitiu congratulações do dirigente chinês para Turnbull. Segundo o chanceler chinês, o diálogo diplomático e estratégico com a chanceler australiana Julie Bishop obteve sucesso. Wang Yi estabeleceu um importante consenso com a chanceler. Os dois países devem transmitir ao exterior sinais definitivos à constituição de uma economia mundial aberta, à manutenção do sistema comercial internacional e à oposição ao protecionismo comercial.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kan, lembrou hoje em Beijing que este ano marca o 45º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Reino Unido. Nesse contexto, a China dá as boas-vindas à primeira-ministra britânica, Theresa May, para uma visita à China em um momento oportuno.Segundo o porta-voz do gabinete da primeira-ministra britânica, a líder do país fará uma visita à China neste ano.Para alguns veículos de imprensa, considerando a saída britânica da União Europeia, a primeira-ministra precisa estreitar as relações com as principais potências através de visitas oficiais. Lu Kan lembrou que, em setembro do ano passado, o presidente chinês Xi Jinping realizou seu primeiro encontro com a primeira-ministra Theresa May durante a cúpula do G20 em Hangzhou.Neste ano de 2017, os dois lados confirmaram a principal direção da era do ouro das relações sino-britânicas. A China deseja promover as relações bilaterais a um novo patamar, disse Lu Kan.
O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, An Fengshan, disse no dia 8 à imprensa que, sob a delicada relação dos dois lados do Estreito de Taiwan, o país deve utilizar medidas legislativas para defender a soberania e a integridade territorial do país. Ele afirmou que não se pode permitir que qualquer pessoa, organização ou partido separe qualquer parte do território chinês em nenhum momento.An lembrou que no dia 14 de março de 2005, a Assembleia Popular Nacional da China aprovou a lei contra a separação do país. Nos últimos 12 anos, essa lei desempenha um importantíssimo papel na luta contra os separatistas de Taiwan, na salvaguarda da paz e da estabilidade da região do Estreito de Taiwan, assim como no impulso do desenvolvimento das relações entre os dois lados do Estreito.
A Comissão Europeia declarou no dia 7 que vai interromper a revisão de final de período antidumping sobre os produtos de PET importados da China. O PET é um polímero termoplástico normalmente utilizado na produção de embalagens, como as de refrigerantes, e materiais têxteis. Segundo o comunicado publicado pela Comissão Europeia, desde novembro de 2015, a União Europeia começou a aplicar a revisão final de período antidumping sobre os produtos de PET chineses.Agora, a entidade descobriu que, se terminarem as medidas antidumping, não haverá provas de que os prejuízos de dumping podem continuar ou ressurgir. Além disso, as indústrias do setor na União Europeia não serão prejudicadas, e a Associação da Indústria de PET da Europa já retirou a solicitação antidumping.
O porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, An Fengshan, disse hoje, numa coletiva à imprensa, ver como uma obviedade o fato de a comunidade internacional evitar os problemas de duas Chinas, ou uma China e um Taiwan. A declaração foi uma resposta a jornalistas sobre a notícia de que o premier do Camboja, Hun Sen, proíbe o hasteamento da bandeira da região de Taiwan e recusa o estabelecimento de representação de Taiwan no país. As medidas provocaram críticas de taiwaneses. Quando ao convite das autoridades de Taiwan, a separatista Rebija Kadee, para fazer uma visita à ilha, o porta-voz chinês disse que a China se opõe firmemente a qualquer atividade feita por Rebija em Taiwan. As forças de independência de Taiwan convidaram Rebija com a finalidade de fazer provocações que prejudicarão as relações dos dois lados do Estreito de Taiwan, disse An Fengshan.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou ontem um comunicado lamentando o projeto de lei aprovado pelo Congresso de Israel no dia 6, que legaliza os assentamentos judaicos no lado oeste do Rio Jordão. Segundo a nota, o projeto de lei viola o direito internacional e trará consequências jurídicas para Israel. Antônio Guterres urgiu as partes a negociar, em conformidade com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança e com os acordos bilaterais entre Palestina e Israel, para resolver essa questão. A ONU está disposta a oferecer apoio para o progresso do diálogo. No dia 23 de dezembro do ano passado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução reafirmando que os assentamentos em território ocupado da Palestina violam o direito internacional. O documento pedia a Israel que interrompesse imediatamente a ocupação, incluindo em Jerusalém Oriental. A resolução levantou protestos do lado israelense.
O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, disse na terça-feira que, embora sejam reduzidas as receitas da organização extremista Estado Islâmico e suas regiões controladas, não se pode ignorar suas ameaças. Segundo ele, é preciso mais esforços para impulsionar a cooperação internacional no combate ao extremismo. Feltman disse que os extremistas estão em uma posição defensiva no Iraque, na Síria, Líbia e Afeganistão, e que o Estado Islâmico ainda possui fundos suficientes para investir na sua luta. Para se adaptar à pressão militar, a organização adotou medidas isoladas para divulgação e recrutamento.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, divulgou ontem uma declaração condenando o atentado suicida à bomba perto do Supremo Tribunal em Cabul, capital do Afeganistão. O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, leu o comunicado em uma coletiva de imprensa, onde Guterres ainda afirma que o ataque arbitrário a civis, incluindo funcionários de instituições judiciais, viola os direitos humanos e as leis humanitárias internacionais. O documento também expressa que não há absolvição para os culpados e que eles devem ser punidos de acordo com a legislação. As Nações Unidas transmitiram condolências aos familiares das vítimas, além de dar seu apoio ao governo e ao povo do Afeganistão, disse o porta-voz.
O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional, segundo o maior grupo guerrilheiro do país, realizaram no dia 7 em Quito, capital do Equador, a solenidade de início do diálogo pacífico. O encontro significa o começo oficial das negociações para tentar encerrar os conflitos de meio século entre as duas partes. O chanceler colombiano, Guillaume Lon, representantes do governo colombiano, do Exército de Libertação Nacional, do Brasil, da Venezuela, Cuba, Chile, Noruega e de outros países participaram da cerimônia. As negociações começaram no dia 8, a portas fechadas. A primeira rodada de negociações poderá durar até 45 dias. O Exército de Libertação Nacional tem mais de 3 mil membros. É, portanto, menor que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o maior grupo antigovernamental do país sul-americano, com cerca de 8 mil membros.
A Cúpula Global Antitráfico de Órgãos foi inaugurada ontem no Vaticano. Participaram do evento representantes da ONU, da União Europeia e Organização Mundial da Saúde, bem como religiosos, membros da Organização da Declaração de Istambul, presidentes das associações de transplante de órgãos, acadêmicos e especialistas de mais de 60 países. A secretária-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, proferiu um discurso na cerimônia. A reunião acadêmica tem como objetivo estudar a situação atual e a tendência do tráfico de órgãos no mundo. Também pretende apresentar sugestões para melhorar os padrões e regulamentos internacionais, além de discutir a aprovação de uma declaração anti-tráfico de órgãos.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O governo chinês emitiu nesta terça-feira diretrizes sobre o estabelecimento de uma linha vermelha ecológica que definirá as áreas sob proteção rigorosa e obrigatória. A estratégia da linha vermelha abrangerá as regiões com importantes funções ecológicas, como a conservação da água e da terra, a manutenção da biodiversidade, a proteção contra ventos fortes e a fixação de territórios arenosos. Estão previstos também cuidados com as regiões ecologicamente frágeis, propensas à erosão de terra, à desertificação e à salinização. Dados mostram que a biodiversidade chinesa está constantemente exposta a riscos nos últimos anos. A taxa de ameaça para os animais vertebrados atinge 21,5% e a das plantas superiores chega a 60%. Apesar de o país ter criado diversas zonas de conservação e parques de terras úmidas, o problema ecológico continua severo em decorrência de uma conturbada demarcação geográfica das regiões ecológicas e sua administração. O pesquisador do Instituto de Pesquisa de Ciências Ambientais, Zhang Huiyuan, disse que o novo documento ofereceu medidas mais concretas sobre a demarcação e administração.
O documento institui as medidas para demarcar as regiões. É sempre mais fácil levantar um conceito do que colocá-lo em prática. Quanto à administração, é adotado o princípio da territorialidade. Com isso, a responsabilidade fica mais clara. O documento define também as medidas de punição.
Segundo Zhang Huiyuan, a estratégia de linha vermelha ecológica reflete a importância que o governo chinês dá à proteção ambiental.
A linha vermelha implica um limite que não pode ser ultrapassado. Ela também tem um significado de controle. Muito mais que simples linhas de demarcação, elas são as linhas fundamentais para proteger a nossa vida.
Trata-se do primeiro programa estratégico chinês sobre a proteção ecológica. O diretor do Instituto de Pesquisa das Ciências Ambientais de Nanjing, Gao Jixi, afirmou que o documento lançou um alicerce para a disposição nacional da estrutura industrial no futuro.
Em 2012, o país formulou a política de aperfeiçoamento da estrutura do território nacional, que abrange principalmente três aspectos: a proteção de terras cultivadas, que já conta com a linha vermelha, a proteção ecológica, cujas medidas são definidas neste documento, e, por fim, os limites da expansão urbana.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje a gente está recebendo Lívia Frossá, que é cantora brasileira com uma carreira aqui na China, sempre atuou na área de comunicação no Brasil e houve uma transformação na carreira dela. Ela continua sendo uma comunicadora, mas é uma cantora com sucesso aqui na China. Lívia, muito bem-vinda, obrigado pela sua participação no programa.
Obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
Muito obrigado. Conta pra gente, como é que se deu essa passagem, essa mudança de carreira? A música a gente sabe que é uma paixão.
Isso.
E a sua carreira era comunicação. Como que aconteceu essa transição?
Então, eu sempre trabalhei com comunicação, né? É a minha área profissional mesmo. Mas sempre tive a música como um um outro braço, né? Sempre comigo. Eu sempre fiz aula de canto, eu me apresentava com grupos, fazia aula, fazia shows assim no Rio, enfim. E aí várias amigas que fizeram curso comigo seguiram carreira. E eu, por conta do trabalho meu e da minha família, estudos, enfim, eu comecei a me mudar de país e comecei a estudar música em outros países e cantando também um pouquinho por aqui e por ali.
Quais outros países que você morou antes de chegar à China?
Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né, bastante tempo, e morei na França também por um tempinho, né? E quando eu estava nos Estados Unidos, aí sim eu me apresentei, eu tinha mais tempo, ainda não era mãe. Aí tinha um pouquinho mais de disponibilidade para fazer alguns shows, fazer cursos, enfim.
Então, você é mãe, tem...
Duas filhas. Tem uma de 9 e uma de 11, que gostam muito, cantam bem, ainda bem. E, enfim, a mais nova diz que quer ser cantora, mas ela também quer ser veterinária, então não sei como vai ser isso.
O importante é incentivar, né?
Isso aí. Aí, enfim, então sempre foi natural para mim, onde quer que eu me mudasse, né? Eu sou do Rio, mas morei em outros lugares também no Brasil, e sempre onde eu chego eu gosto de me enturmar com o pessoal da música, né? Quem que tá fazendo música, qual é o tipo de curso que existe na área, e foi assim que a coisa começou aqui na China.
Que legal. E o que você sente de diferença em relação ao Brasil, Estados Unidos, França e China na recepção da música brasileira?
A música brasileira, ela é super bem recebida, né? No mundo inteiro as pessoas são curiosas, as pessoas conhecem alguma coisa, já ouviram falar e gostam muito, né? É impressionante assim como a gente chega e as pessoas já olham, a música brasileira, puxa, já teve uma época, né, de Tom Jobim, isso, às vezes no lugar de Djavan, outros lugares, já, claro, né, tem gente que vem e fala, Michel Teló e tal, aí conheço isso, eu fico, gente, peraí, de onde é esse mesmo? Tá bom, mas é uma acolhida muito bacana que a gente recebe no mundo inteiro, né? E aqui na China não foi diferente, as pessoas curtem bastante, tem uma curiosidade muito grande de conhecer, de comprar, de adquirir a música brasileira.
Inclusive tem uma coisa curiosa que a gente escuta muito nos cafés aqui na China, em Pequim, em Hong Kong, hotéis também, sempre está tocando uma música brasileira, é comum escutar a bossa nova, às vezes um samba, um chorinho, é muito comum.
Tem aquela velha, né, aquele velho preconceito que eles, que os brasileiros têm, que acham, bossa nova é aquela música de elevador, né, tem todo mundo inteiro. Mas é mais do que isso, às vezes a gente está no supermercado e você ouve, peraí, eu conheço isso aí, até minhas filhas, mãe, acho que essa música está falando português, né, assim,
é
a gente começa a reconhecer, e toca Chico Buarque, toca nos supermercados, nas lojas, e é super gostoso, né, faz a gente se sentir em casa, né.
Claro, e me conta uma coisa, nos shows, nas apresentações ao vivo, como que é a reação?
Olha, é muito bacana, é claro, eu canto em lugares que tem um público bem misturado, tem tanto chineses como estrangeiros do mundo inteiro. E é muito bacana, porque às vezes nesses bares as pessoas vão e não sabem o que está rolando. E o pessoal bota umas plaquinhas lá de fora, a música brasileira, e às vezes a gente no palco vê que o pessoal abre a porta, bota a cara assim, ouve, aí você vê aquele sorriso, pô, legal, aí entram e ficam ouvindo, isso é muito bacana, né? E sempre vem gente, eu lembro uma vez que eu estava tocando aqui, por exemplo, veio uma pessoa me falar assim, minha amiga estuda português, ela sabe sambar, ela vai gostar muito de você, assim, sabe? Eu falei assim, poxa, mas aqui, e falando, né, na China, a pessoa está estudando português e sabe sambar, que coisa diferente. E assim, é uma recebida muito calorosa. As pessoas vêm conversar no intervalo, vêm conversar no fim do show, querem o CD, querem ouvir mais, querem conhecer mais, perguntam quantos dias você está aqui, você vem sempre, é uma noite do Brasil e tal. E, então é uma recepção muito gostosa. Eu fico muito orgulhosa de ter essa acolhida.
Então você já tem um público chineses que normalmente comparece ao seu show.
É, tem uma galera que vai. Tem umas meninas que eu já vi elas assim em alguns shows, que elas vão e dão um show na pista, assim. Eu acho que elas já estão por dentro de onde que vai rolar e vão e dançam e caem no samba. E vão e dançam pra caramba.
Dançam pra caramba no sentido de muito
não,
tempo.
Dançam bem, estão aprendendo, porque aqui tem uma escola de capoeira. Eu acho que ali o pessoal já começa a aprender um pouquinho o gingado. Aí eu acho que essas, sabe, já vem um pessoal de lá, elas fazem capoeira lá, então elas já... Capoeira mandinga, né? E elas já tem um pouquinho de ginga no corpo, né?
Vamos voltar um pouquinho para além da sua carreira, continuando com a carreira, claro, mas também a vida pessoal. Como é que você faz para conciliar a carreira e a sua casa, dar atenção para as filhas? Como é que você faz isso morando em Pequim, uma cidade que é completamente diferente das suas raízes no Brasil?
Pois é, eu estou bem acostumada com mudanças, né? Mudanças para mim, eu faço mudanças que desde que eu nasci já me acostumei com esse fato de me adaptar a outras cidades. Isso é bem tranquilo. Mas acho que o dilema de trabalho e família é geral para todo mundo, né? Para não só para mim, para o meu marido, para outros brasileiros que vêm. Para mim o início foi bastante difícil. Eu vim a trabalho, né? Então eu tive que fazer a adaptação das crianças. Nós dois trabalhávamos na mesma empresa, foi bastante difícil, né? Mas a acolhida na escola foi imensa com as crianças, no, né, elas fizeram amigos e tal. Acontece que, ao mesmo tempo que teve isso, foi uma época que elas entraram de férias. E aí, quando chegou férias, que os amigos viajaram, enfim, a mãe estava trabalhando o dia inteiro, a gente optou por algumas mudanças na empresa. A própria colocação do meu marido, nós não poderíamos mais trabalhar juntos, né? Eu teria que responder a ele e isso não ia ser... não ia ser bacana. Então, nós resolvemos que eu sairia da empresa. E aí, nessa de sair da empresa, ficar um pouco mais com a família, acho que também tem uma inquietude, né, natural. Eu sempre trabalhei muito, as meninas, enfim, cresceram com essa realidade. De repente, eu me vi em casa e falei, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer é seguir o sonho, né? Vamos trabalhar com outra coisa que eu goste, que é música. Então...
Casou aí, a oportunidade.
Exatamente, foi assim. E aí eu comecei a encontrar amigos aqui que tocavam, fazer amigos que tocavam e tal, e vamos...
E você tem um álbum gravado?
Aí saiu um álbum, daí teve todo esse trabalho, né? De fazer o álbum, fazer toda a parte, né, por trás, né, produção, impressão, toda. E aí chegou a hora de divulgar. Então foi muito natural. Comecei a trabalhar e divulgar aqui, fazer show e começar a montar banda e fazer isso tudo. Eu tive uma felicidade muito grande de ter autores, né, de ter músicos que me deram músicas para gravar. E também tive a felicidade de ter meu pedido para outros autores que eu admiro muito, que liberassem as músicas para eu poder gravar. E foi uma honra muito grande, né? Teve músicos que pediram para ver o resultado, né? E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita que eles deram aprovação, deram ok. E aí foi começar a divulgar.
Como que é a sua relação com uma nova carreira que pode estar surgindo, que eu fiquei sabendo que você está dando aulas de culinária aqui em Pequim?
Pois é.
Conta isso.
É uma história também que tem raízes também brasileiras, né? Porque todos os eventos em torno da escola giram em torno de comida, claro, né? Tudo na vida gira em torno de comida.
E aqui na China o pessoal
gosta bastante. Então tudo tem que ter, né, alguma coisa. E começou com pão de queijo, né? Eu faço aquelas, né, eu sou de família mineira, então eu faço 1 quilo de pão de queijo por vez. E aí começa. Olha, minha filha foi brincar na tua casa, comeu um negócio muito gostoso, é do Brasil. Eu falei, pão de queijo. Ah, Lívia, vem, vai ter uma festinha aqui da escola. O que você vai fazer? Vou fazer pão de queijo. Olha, as mães vão se reunir, eu vou levar. Então todo mundo começou assim, Lívia, você ensina esse negócio do cheese bread, né? O pão de queijo pra gente. Eu começo a ensinar daqui, aqui, eu falei, gente. E eu comecei a fazer muita aula, né? Eu comecei a querer aprender um pouquinho da culinária chinesa, sair do lugar comum, né? E comecei a aprender um pouquinho e comecei a descobrir que tinha amigos, né, no condomínio, na escola, que gostavam de comida. Então, e eles me indicaram outros cursos de comida ocidental. E aí eu comecei a fazer essas aulas. E aí as duas pessoas que ministravam essas aulas de comida ocidental saíram do país. E todo mundo... Poxa, Lívia, mas você podia assumir esse, né? Saíram da China, você assume. Então, como assim? É porque você já ensinou pra gente pão de queijo, deve ter outra coisa, assim. E aí comecei aqui, ali e tal, até que, né, tem uma amiga, e começou a demanda a crescer, tem uma vizinha, começou a vir também bastante nas aulas, e aí as pessoas também pediam pra ela receitas e aulas sobre, né, ela é inglesa, da Inglaterra, e nessa... Isso a gente olhou uma para a outra e falei, bom, vamos fazer uma coisa um pouco mais profissional, né? Vamos nos organizar melhor. Então a gente recebe agora nossos amigos, nossas amigas, e a gente faz algumas aulas. Mas vou te contar que a aula do pão de queijo ainda é a que tem maior sucesso.
Eu entendo, porque é a coisa que eu mais sinto falta quando eu saio do Brasil, onde quer que eu esteja, é o pão de queijo. Eu passo sem o arroz e feijão, passo... Sem feijoada, mas o pão de queijo, realmente.
Pois é, e a gente...
E você encontra os ingredientes aqui para fazer...
Encontra o polvilho, né? O nosso polvilho aqui tem. Não tem o nosso queijo. E eu, como sou mineira, para mim tem que ser o queijo curado, tem que ser...
Sim, é verdade.
Então eu fui, assim, até o pessoal, as outras brasileiras aqui falam, poxa, mas o pão de queijo da Lívia é diferente. Eu falei, porque eu não uso a mussarela, eu não uso esses mais fáceis, parmesão. Então eu fui atrás de um queijo específico que fosse melhor. E não existe, né? Não existe um igual ao nosso.
Não.
Então eu faço um grande mix de queijos que fica o sabor um pouquinho mais parecido com o nosso. E aí.
Então você teve que fazer uma pesquisa.
Pois é, coitadas as minhas crianças que foram cobaias, mas chegamos a um que eu gosto.
É mesmo. E o polvilho encontra para comprar?
O polvilho é fácil. Fácil e barato de encontrar. Então...
Maravilha. O resto dos ingredientes também é muito fácil. Ovo, leite,
ovo,
óleo.
Leite. Não é tranquilo.
Então. Podemos dizer que você tem 3 carreiras.
Pois é, agora eu já tô... É assim, é aquela coisa, né, de bicho carpinteiro que não consegue ficar parado, né?
Uma coisa vai levando a outra. Olha, agradeço demais por você ter vindo. Foi ótimo conversar com você.
Prazer foi meu.
Estamos sempre de portas abertas para quando você quiser. Podemos fazer uma aula de pão de queijo um dia.
É porque vai pro mundo inteiro.
Vai pro mundo inteiro. Onde tiver gente falando português, estamos lá.
Então, que divulguem bastante a nossa música pelo mundo.
Pode deixar. Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou em dezembro passado os resultados da Avaliação Internacional de Alunos. Estudantes de 15 anos, provenientes de mais de 70 países e regiões, participaram do TET, que avaliou as habilidades em 3 disciplinas, matemática, ciência e leitura. O resultado dos estudantes britânicos ficará muito atrás dos países asiáticos, como Singapura e China, ficando apenas no 27º lugar. Pior resultado desde que o país começou a participar da avaliação em 2000. O desempenho dos alunos britânicos gerou grande repercussão no setor pedagógico do país. Na prática, o Partido Conservador vem promovendo a reforma educacional, sobretudo a atual premier Theresa May, uma das raras personalidades políticas que se graduou pela escola pública. May tem como uma das prioridades de seu governo a distribuição equitativa dos recursos educacionais.
In a country that works for everyone, it doesn't matter where you were born or how much your parents earn.
Em um país que atende a todos, não deve fazer diferença de onde você é ou quando ganham seus pais. Se você trabalhar com afinco e fizer coisas corretas, pode chegar onde quiser. Espero que este país seja baseado na meritocracia.
Dominado pela cultura da elite, não será tarefa fácil realizar as metas definidas por Theresa May. Hugo de Burgh é professor catedrático da Universidade de Westminster e um dos fundadores da Kensington Wade English Chinese School, a primeira escola primária que ministra cursos de chinês no Reino Unido. O acadêmico não nega o papel das escolas privadas na sociedade britânica.
Private schools are for the boys and girls who are smart enough to get in.
As escolas privadas são preparadas para os mais inteligentes. Para serem admitidas, as famílias têm de planejar e preparar as crianças desde pequenas. Uma vez que entram elas, já se tornam, em certo grau, uma elite. Elas podem não ser da elite antes de entrarem na escola privada, mas quando se graduarem, já fazem parte do seleto grupo da sociedade, disciplinado por rígidas escolhas e competições intensivas.
Um levantamento realizado em 2015 indica que, entre os alunos das universidades de Oxford e de Universidade de Cambridge, 2/5 provêm do sistema de ensino privado. No Reino Unido, apenas 7% dos estudantes frequentam as escolas privadas, consideradas como trem express para as melhores universidades do mundo.
England is very different from other European countries. In Italy, for example, in France.
O sistema educacional na Inglaterra é diferente do de outros países como França e Itália, onde as melhores escolas são públicas. As crianças, quer sejam um príncipe ou filho de uma família comum, podem estudar nessas escolas. No entanto, no Reino Unido, o nível educacional em muitas escolas públicas não é satisfatório. Por isso, é natural que os pais prefirem o ensino privado para que seus filhos tenham acesso a uma boa educação. Não quero dizer que todas as escolas públicas são ruins. Acredito que elas estão melhorando a qualidade com a reforma educacional.
Para o professor Hugo de Burgh, a flexibilidade é a maior vantagem das escolas privadas, onde não é obrigatório aplicar o Programa Didático Nacional, como acontece na escola primária bilingue de Kensington Wade English Chinese School.
We will not, for example, have children studying other European languages or Latin.
Os nossos estudantes não vão aprender outras línguas europeias ou latim, porque tratamos o chinês como a segunda língua. Outra especialidade nossa é a adoção do chamado domínio da matemática de Shanghai. Em geral, nas escolas da Inglaterra, sobretudo nas públicas, as aulas de história são voltadas principalmente para a história britânica, mas não queremos seguir o mesmo. A nossa aula de história é mais internacionalizada, já que os nossos estudantes provêm de diferentes países e com contexto cultural diversificado.
Entre as medidas de reforma educacional, a mais polêmica é a recuperação da chamada Grammar School. O sistema de entrada no ensino público foi suspenso pelo governo na década de 1960 por realizar rigorosos exames de seleção dos alunos. Theresa May, uma graduada da Grammar School, defendem que a recuperação do método não é uma simples cópia da antiga, mas um novo tipo de escola pública multipolarizada.
As pessoas sempre se perdem nas discussões. Se a Grammar School dos anos 1950 e 1960 trouxe a desigualdade para a sociedade. Mas eu quero apostar na nova Grammar School do futuro, que faz parte de um sistema escolar verdadeiramente diversificado. Ela vai oferecer a ajuda necessária a cada criança para que elas caminhem o mais longe possível e também dará aos pais acesso a boas escolas para seus filhos.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania.
A princesa que dirige máquina voadora, a cidade que flutua sobre as nuvens, a menina que entra no país misterioso. Com imaginação ousada, ele criou diversos contos lendários. Durante cerca de 30 anos, Miyazaki se retirou e voltou ao palco por 8 vezes. Com 75 anos, continua avançando na carreira de filmes animados. No programa de hoje, vamos falar do grande mestre de animação, o japonês Miyazaki Hayao.
Miyazaki Hayao nasceu em 1941 e iniciou a carreira de filmes animados em 1963, quando tinha 23 anos. Em 1964, foi contratado pela Toei Animation. Durante os cerca de 20 anos que trabalhou na maior empresa de animação japonesa, foi sempre um pintor insignificante e suas ideias criativas não foram bem recebidas pela liderança da companhia. A oportunidade veio em 1981, quando conheceu Toshio Suzuki, funcionário da editora japonesa Tokuma Shoten. Durante uma conversa, Miyazaki falou com Suzuki das suas ideias sobre filmes de animação e a angústia por não conseguir realizá-los. A editora, que queria investir no setor de filmes animados, apreciou as ideias de Miyazaki e decidiu contratá-lo para produzir filmes inovadores. No início da década de 1980, a produção de animação dependia principalmente dos desenhos feitos à mão. Para poupar tempo e energia, a maioria dos filmes era produzida com base nos enquadramentos de close-up, ou seja, grande plano que mostra apenas o rosto de uma personagem sem o fundo, como a famosa animação Doraemon. No entanto, o filme animado que Miyazaki Hayao queria fazer era com paisagem complexa ao fundo, fazendo da animação semelhante a um filme com paisagem real. Ele levou 2 anos para concluir sua primeira obra, chamada Náusea do Vale do Vento. O filme tem como contexto de 1000 anos depois, quando a civilização humana é completamente destruída por uma grande guerra chamada Sete Dias de Fogo. Os seres humanos se esforçam para sobreviver neste mundo em ruínas e a Terra é dominada por um novo ecossistema formado por cogumelos tóxicos. A princesa Náutica é uma jovem corajosa. Ela tenta acabar com as ações perigosas entre os diferentes reinos e salvar a terra e a natureza. O filme foi lançado em 1984, ano em que Miyazaki Hayao fez 43 anos. A animação teve grande sucesso, agitando o setor de animação japonês. Em 1985, Miyazaki e seu parceiro Toshio Suzuki criaram o estúdio Ghibli. Miyazaki era responsável pela criação, enquanto Toshio Suzuki pelo marketing. Durante uma conversa com os jovens pintores do estúdio, Miyazaki especificou a cultura essencial do estúdio.
Basicamente, o nosso maior objetivo é produzir animações interessantes. Aqui não temos garantia de um contrato permanente. A empresa é apenas um canal de financiamento cujo sucesso não faz parte da nossa prioridade. O mais importante é que vocês podem fazer o que querem, se esforçando para criar uma grande causa. Caso o estúdio Ghibli não seja mais atraente para vocês, peçam a renúncia, porque eu próprio poderia renunciar também um dia.
Em 1986, Miyazaki concluiu outra grande obra de animação, Laputa e o Castelo no Céu. A protagonista do filme se chama Sheeta, uma jovem princesa do Vale do Vento, portadora de uma pedra misteriosa que possui vários poderes, inclusive o de mostrar a direção de Laputa, um castelo voador com uma civilização muito avançada. Sheeta é perseguida por várias pessoas que almejam a pedra. Numa das fugas, ela cai de um avião, mas é salva pelo poder da pedra que a faz flutuar antes de cair em uma cidade mineradora. Nessa cidade, a princesa se encontra com o jovem Pazu, que, ao saber que a moça está sendo perseguida, resolve ajudá-la a sair da cidade. O pai de Pazu foi um aviador que já avistou Laputa, mas ninguém acredita em sua história. O filho deseja mais do que tudo provar a todos que o castelo voador existe. Então, ele resolve seguir sua jornada com Sheeta para encontrar Laputa. Depois de lançar o filme, Miyazaki Hayao anunciou sua retirada da tela. No entanto, após um breve descanso, ele regressou à carreira de animação. A partir daí, Miyazaki Hayao se retirou e voltou por 8 vezes. Na próxima edição do Cinemania, vamos falar das razões por trás da sua decisão. Agora vamos apreciar a canção tema da animação ou serviço de entregas da Kiki. Agradeço sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna,
chinês dia a dia. Olá a todos! Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas à despedida. Vamos fazer uma breve revisão.
Certo. Eu não consigo me lembrar em como os chineses dizem já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Bem, preste atenção. 时间不早了。我们该走了。
OK, 时间不早了。我们该走了。
时间 é tempo, horário.
时间
不早了 significa tarde.
不早了。
我们 nós.
我们
该走了 precisamos ir.
该走了。
时间不早了。我们该走了。
时间不早了，我们该走了。Já está tarde, nós precisamos ir embora.
Então, tchau em chinês é...
再见。
Excelente. E como é se cuida?
Acho que é 多保重 ou 保重, certo?
Exato. O último, como os chineses dizem, mantenha contato?
Acho que deve ser 保持联系。保持 e manter.
Boa memória, né?
Obrigado, Jingjing.
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
你能帮我一个忙吗？当然可以。能帮我照张相吗？我能帮助你吗？
Em muitos casos...Quando estamos dentro de mercados, banco ou restaurante, podemos precisar de ajuda de alguém. Em português, dizemos, você poderia me fazer um favor? Como seria em chinês?
É, 你能帮我一个忙吗?
A frase parece longa demais, não consegui acompanhar. Você poderia separá-la em partes?
Ok, a primeira parte é 你, que significa você.
你.
E a segunda parte é 能, o que significa pode fazer algo.
能.
A terceira é 帮我, que significa me ajudar.
帮我.
帮 significa ajudar.
帮.
E 我 significa eu.
我.
帮我, me ajudar.
帮我.
A seguir vem o 一个, que significa um.一个
一个
Não se esqueça de que 一 é um, 一个 é apenas uma partícula.
一个 um.
Correto. 忙 significa favor, ajuda. 忙
忙
Ma indica uma questão.
Ma.
Agora, por favor, ouça a frase devagar. 你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
Muito bom! Então, a seguir, Lili está pedindo um favor para seu colega de trabalho. Por favor, prestem atenção na forma como ela pedirá ajuda.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Então, como você diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
你能帮我一个忙吗?
Ótimo! Agora, vamos ouvir a frase novamente, devagarzinho.
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
帮忙 significa ajudar.
帮忙
帮我一个忙 me fazer um favor.
帮我一个忙
Você poderia me fazer um favor?你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗?
Bem, se a resposta foi afirmativa, em chinês, você pode dizer 当然可以。
当然可以。
当然 significa com certeza.
当然
可以 é o verbo poder, estar disponível para fazer algo.
可以。
当然可以。
当然可以。Claro que sim.
Agora, vamos ouvir a primeira conversa novamente.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
Olha, Jinjin, às vezes vou a algum parque para me distrair. E preciso que algum chinês tire foto para mim. Como peço isso em chinês?
Acho que você pode dizer 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗？
能 significa poder.
能
帮 novamente é ajuda.
帮
我 eu.
我
照相 é tirar foto.
照相
Por favor, preste atenção que aqui colocamos a partícula 张 que significa uma foto.
张
Portanto, tirar uma foto em chinês fica 照张相
照张相
ma é a partícula.
Ma.
Você poderia tirar uma foto para mim? 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗
？OK, agora vamos ouvir a segunda conversa.
能帮我照张相吗？
没问题。
Bem, Jinjin, acho que as pessoas precisam oferecer ajuda algumas vezes. Em português, nós falamos "Posso te ajudar?" Como seria em chinês?
我能帮助你吗？ Eu posso te ajudar?
我能帮助你吗？
我 eu
我
能 poderia
能
帮助 é ajudar
帮助
你 você
你
ma é a partícula, não tem significado.
ma
posso te ajudar? 我能帮助你吗？
我能帮助你吗？
Agora, vamos ouvir a conversa completa.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
能帮我照张相吗？
没问题。
Agora é hora das dicas da cultura chinesa.
Vizinhos são muito importantes para o relacionamento da comunidade chinesa. Por exemplo, quando um casal briga, os vizinhos podem bater na porta para conversar com os dois e tentar amenizar a situação. Se tanto o marido quanto a mulher trabalharem, eles podem deixar seus filhos com vizinhos mais idosos para que tomem conta das crianças. Porém, atualmente, muitos estão se mudando para apartamentos. Isso dificulta um pouco o relacionamento entre vizinhos, pois cada um está em um andar diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar e para se entender.
Bom, com as dicas da cultura chinesa, nosso programa está quase terminando. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
Se você souber a resposta, não hesite em nos escrever enviando e-mail para gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no nosso site português.gri.cn. Até a próxima.
Zaijian.
Gripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.gri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Gri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais,
cultura, economia, entretenimento, música, esporte, rock, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.